Mas efetivamente o que mais posso identificar aqui é a importância, o quão premente é nós, enquanto arquitetos e no nosso exercício de arquitetura, estarmos profundamente sensibilizados e consciencializados para as questões ecológicas na arquitetura.
Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura é sobre melhorar a qualidade de vida. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Andreia Garcia, da Architecture Affairs, sobre a representação portuguesa da 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza, Fertile Futures. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Bem-vinda, Andreia.
Obrigada, obrigada pelo convite, Sara.
Vou começar este podcast com uma citação de uma pessoa que admiro muito, que é o arquiteto Norman Foster, que tem dedicado a sua vida a resolver problemas da humanidade com a arquitetura e que dizia recentemente o seguinte: a arquitetura é sobre melhorar a qualidade de vida, então não há nada mais fundamental na arquitetura como o fornecimento de água potável, a habitação e o saneamento. Espero que mais arquitetos vejam isto como arquitetura e não como algo que apenas diz respeito aos outros. E tu e a tua equipa de curadores adjuntos, o Diogo Aguiar e a Ana Neiva, no fundo, de certa forma, fizeram também este desafio do Norman, que foi, estão a aproveitar esta exposição para pensar sobre a escassez de água doce, a forma como é gerida, a forma que é distribuída. Então a minha primeira pergunta seria se isto era um tema sobre o qual já tinhas pensado, já tinhas estudado, ou se não, se aproveitaste esta exposição também para pensar sobre este tema da água como também sendo um tema que a arquitetura precisa abraçar.
Obrigada pela pergunta. De facto, este projeto ou esta proposta curatorial e o tema que aporta a si traz naturalmente uma sensibilidade para a auscultação do momento, mas também para a reunião de interesses que já tínhamos estado a trabalhar e que temos estado a trabalhar, no meu trabalho como curadora, mas também como investigadora. Posso apontar dois projetos de curadoria que de alguma forma tocavam estas questões. Por um lado, uma premente preocupação com o impacto da arquitetura num contexto de forte atenção e cuidado para as questões prementes oriundas das ou decorrentes das alterações climáticas e como é que a arquitetura, no fundo, pode ser responsabilizada ou mais responsável neste processo. E aponto logo principalmente a segunda edição do mês da arquitetura da Maia, em que eu projetava a cidade, fazer um exercício profundamente utópico, ou quiçá distópico em alguns casos, mas projetava a cidade em 100 anos e convidava ateliês de arquitetura e críticos de arquitetura a desenharem esse cenário, portanto já prospético, já projetado no tempo, e naturalmente alguns deles já traziam esta questão da água, alguns mais diretamente, outros mais indiretamente, na relação com a alteração da própria paisagem da cidade e da presença do elemento. Depois, o projeto Artifacts, a Bienal Artifacts, que desenvolve no Fundão, é uma Bienal que já relaciona a arquitetura com os saberes ancestrais e, portanto, aqui já há também uma preocupação muito direta com a vontade de propor, mas autoconstruir, efetivamente, portanto, passar para lá do desenho e, efetivamente, dar corpo a esse, ou dar volume a essas propostas num discurso profundamente engajado entre a disciplina da arquitetura, mas também do design, da arte, com os saberes tradicionais que estão...
Com as populações locais, não é? Eu lembro-me que até de ver uns pequenos documentários que tinha esse caráter muito, muito local.
Tem um caráter...
Envolvimento das pessoas.
Sim, que de alguma forma este projeto também
tem,
acaba
é?
Por ter, sim. Porque ele, lá está, ele traz assim não só a questão sobre o qual, ou o prisma sobre o qual abordamos a problemática do, ou as problemáticas do futuro, que depois se configura no elemento água e nas, suas, e nas problemáticas sobre as quais já podemos vir a falar a seguir, mas também no método de fazer, portanto, que a Leslie Locke de resto sugere, não é? E portanto, utilizar esta ideia de laboratório como uma metodologia, e ela sim já muito presente no trabalho curatorial que eu tinha desenvolvido até então, que sugere ou cria a condição para um encontro multidisciplinar, portanto um conhecimento de áreas científicas que se cruzam numa ideia de que se temos um problema que é de todos, a solução deve ser comum. E portanto esta relação muito, muito engajada, muito partilhada. O Diogo Aguiar também, de alguma forma, com a relação, com o comissariado que faz na concreta, esta relação muito próxima com os materiais e com o impacto sim, da arquitetura, na pegada carbono, e portanto tudo isto, todas estas questões que também decorriam muito, ou estão muito presentes no próprio manifesto da Leslie, quando sugere que temos de assumir também um discurso pós-carbono, e portanto também aportou aqui questões profundamente essenciais e estruturantes para esta discussão, e a Ana numa relação muito próxima entre a arquitetura e a dimensão humanista por via de uma proximidade com as ciências da saúde num curso
sim,
que...
Sim, com um projeto muito giro que nós esperamos também em breve a poder entrevistar por esse, com esse, sobre esse projeto, portanto não contes muito.
Não conto muito, não. Mas no fundo, com isto dizer que quando os convido para fazerem parte desta equipa, não só tinha conhecimento desta dimensão crítica que traziam à forma como construímos discurso sobre arquitetura e produzimos conhecimento sobre arquitetura, que de resto é o que eu entendo que é uma curadoria, não é?
E pergunto-te, portanto, essas foram as primeiras premissas, mas há bocado falavas da Leslie Locke, não é? Que para quem não sabe, é curadora este ano da Bienal de Veneza, que lançou um desafio, e de que forma é que vocês abraçaram este desafio? Gostava que te falasses um bocadinho sobre aquilo que é o Fertile Futures.
Sim, sim, a comissária-geral, a Leslie Locke, ela lança um repto que se configura neste título, Laboratório do Futuro. Portanto, futuro pressupõe um tema, laboratório, o tal modo de fazer, se quisermos. Para nós era muito importante reequacionarmos neste nosso tempo, como é que poderíamos assumir uma voz que estivesse atenta aos problemas conjunturais. E portanto, entendendo também que fazendo, estando sensíveis para esses temas conjunturais, este projeto poderia ser uma plataforma de discussão, de encontro, de, lá está, produção de conhecimento de forma ampla, que desse uma voz, ou que tivesse a capacidade de criar momentos que, ou pela palavra, ou pelo exercício de projetar, ou pelo exercício de questionar ou requestionar, mas que criasse, que tivesse a habilidade de ter um impacto significativo na forma como a arquitetura pode ser uma peça essencial para uma situação com dimensão catastrófica nesta nossa era, e portanto trazer a si o seu lugar de agente ativo, e por outro lado também a possibilidade de nós chamarmos a atenção da sociedade civil, portanto dos não arquitetos, para esta problemática e também para a forma como este é um problema que de facto é comum a todos nós. Nesse sentido, a estratégia acabou por, no fundo, ser uma sequência desta que é a nossa prática enquanto, no fundo, curadores de arquitetura ou também arquitetos, de tentar por vezes provocar os limites da própria área científica, área disciplinar, e dizer que não pode haver espaço para que haja aqui um colapso à imaginação. Pelo contrário, este é o momento de nós convocarmos a arquitetura para trabalhar em conjunto com outras áreas disciplinares que trazem outros saberes muito específicos sobre os problemas que estão aqui a ser discutidos, e a possibilidade de nós produzirmos então visões que podem ser mais concretas, mais utópicas, mais ensaísticas, mais humorísticas, mais provocadoras, mas que no fundo vão recuperar esta ideia muito presente no nosso dia-a-dia, de que existe efetivamente uma panóplia de consequências fruto da escassez da água, que naturalmente, como dizias na introdução e bem, não se limitam a uma solução que preserve a água, mas que reflita a sua distribuição e a sua gestão. Sendo certo que ele tinha desde logo de ser uma representação de Portugal. Portanto, este é um problema português com uma dimensão global. Portanto, também parte desta resposta foi convocar precisamente algumas das pessoas, alguns dos nomes que estão a trabalhar, com os quais com problemáticas sobre as quais há muito tempo estão a lidar, e convidá-los para nos trazerem o conhecimento que já detêm. Isto acontece numa espécie de ação tríptica, portanto a exposição diria que é aquilo que é mais visível, aquilo que agora inauguramos aqui no Palácio Franchetti, mas depois temos dois outros momentos ou configurações de momentos que para nós são igualmente importantes, e tudo isto faz parte do mesmo laboratório. Portanto, tudo isto faz parte do modo de fazer em contínuo, com diferentes camadas, e que só irá, diria, terminar oficialmente em novembro, mas que com a expectativa que este ensaio ou este
se prolongue no tempo,
se prolongue naturalmente no tempo.
E que tenha consequências, não é?
No nosso método de fazer, pelo menos da própria equipa, desde logo, mas também nos resultados e naquilo que traz. As assembleias de pensamento, portanto, aqui a palavra.
Explica-me isso das assembleias de pensamento. Eu adorei o nome, acho que o nome fica na cabeça, mas conta-me um bocadinho o que é que são essas assembleias.
São momentos de ideal democrático em que há palavras que se encontram numa mesma sala, e que mesmo tendo podendo ter ideologias distintas, pontos de vista políticos absolutamente opostos, podem discutir para conferir espaço de construção de possibilidade, de tal solução que possamos vir aqui a trazer.
Mais uma vez esta ideia de conjunto, não é? Depois sei que há um terceiro momento, não sei se é esse momento que vais falar, que liga aqui também as escolas, não é?
Sim, o Seminário Internacional de Verão, que vai acontecer no Fundão, para nós também era importante, também nesta ideia de uma certa questão crítica que nós podemos pôr quando pensamos que a Bienal de Veneza acontece num lugar que nem todos podem alcançar, e que este já é um tema sobre o qual nós queremos convocar a atenção, e portanto lá está. À semelhança do Artifacts e de outros projetos, ir ao encontro do nosso território, ir ao encontro do cidadão comum, mas também ir ao encontro do lugar onde a cena acontece. E, portanto, o que vai acontecer neste Seminário Internacional de Verão, durante 15 dias, e convocando 100 estudantes de todo o mundo, estudantes de arquitetura de todo o mundo, num processo de autoconstrução e de regresso a todas estas questões por cada uma destas equipas de arquitetura, que sobre o prisma de tudo aquilo que entretanto já, todos os conhecimentos que entretanto já adquiriram e com os modelos propositivos que entretanto apresentaram, poderem aqui, no fundo, encontrar mais um momento, mais um território, que na prática vai levantar questões muito comuns e que podem trazer visões ainda mais estimulantes, principalmente quando estamos a falar de estudantes de arquitetura, que vão ser aqueles que no futuro vão ser os responsáveis,
futuro, né?
E os responsáveis, não, os arquitetos que vão ter efetivamente de desenhar os nessa altura efetivamente modelos propositivos.
Eu, na primária, lembro-me que aprendemos sobre a geografia do nosso território e falámos sobre os rios, sobre os afluentes, embora confesse que acho que o meu avô tem mais memória sobre os cursos de água portugueses do que eu própria. E para esta exposição vocês tiveram por base 7 ideografias, como tu já nos contaste. Convidava-te a explicar quais são essas ideografias que vocês escolheram.
Chamamos-lhe hidrogeografias.
Ah, hidrogeografias.
Sendo certo que sempre neste num lugar de sensibilidade para o qual o Álvaro Domingues muito contribuiu como nosso consultor, o primeiro consultor deste projeto.
Nos ajudou a escolher.
E nos ajudou naturalmente a escolher, porque aporta a si
pelo seu conhecimento grande do território, não é?
Exatamente. E nos convidou para, precisamente para este exercício de olhar e de fazer olhar para o território a partir de um exercício que olha e respeita a água como escultor da nossa paisagem e como elemento que é o maior responsável pela forma como nós nos apropriamos e nos distribuímos por este mesmo território.
E, portanto, sim, as cidades sempre foram à volta de cursos de água, senão não há vida, não é?
Exatamente. Portanto, houve aqui um exercício absolutamente estruturante, desde logo na construção da narrativa curatorial e depois na forma como distribuímos o discurso por sete, no fundo, distintas hidrogeografias, e depois como trouxemos as questões que cada uma delas poderia levantar ou convocar num exercício de maior atenção e crítica sobre a forma como olhávamos para eles. Portanto, o primeiro, se é que não há aqui ordem, mas
sim,
mais ou menos sobre
mas
a forma.
Mas eles são distribuídos ao longo do território, não é?
Sim, Portugal continental e ilhas também. Temos uma hidrogeografia.
E ouvi dizer que temos aqui uma novidade, que pelos vistos os Açores nunca estiveram representados, e esta Bienal permite exatamente trazer-nos o território dos Açores, que também é Portugal, até esta Bienal. Não partilhamos ainda com os ouvintes, mas nós estamos no Pavilhão de Portugal. Tu estiveste a fazer uma série de visitas guiadas. O pavilhão ainda não abriu, embora quando os ouvintes estiverem a ouvir este podcast já estará aberto ao público. Estiveste a fazer uma série de visitas guiadas à imprensa e se calhar sugeria até que fizéssemos uma visita guiada com os nossos ouvintes aqui pelo espaço e que nos fosses contando cada uma das salas, o que é que elas têm, falando das equipas e se calhar destas hidrogeografias.
Sim, portanto, nós aqui nesta... Podemos começar já por esta sobre
pode
a qual estávamos
ser
a falar. Portanto, a Lagoa das Sete Cidades é o maior reservatório de água natural deste arquipélago, dos Açores, e é também considerada então uma das sete maravilhas naturais de Portugal. Pronto, e este é traz assim, não é? Uma dimensão romântica que é refutável, que toda a gente reconhece e que é do agrado, nomeadamente do nosso turismo. Nós vamos ao encontro deste território e encontramos um aparente equilíbrio deste lugar. Mas a questão sobre a qual não falamos tem que ver então com a água ou a qualidade da água
que fica contaminada por esses tais
que é o elemento contaminador. E, portanto, a partir do momento que a água é este elemento poluidor, não é, das lagoas, nós podemos entender o que origina essa contaminação é, de facto, a relação do próprio animal com este território. Portanto, o que os Ilhéu aqui propõem é um discurso, é uma visão, são múltiplas visões, se quisermos, profundamente utópicas e muito numa convocação a um registro muito humorístico.
Sim, eu ia dizer a palavra divertido, que era o que estava na minha cabeça.
que criam cenários fictícios, no fundo. E o que é que eles sugerem? Que as vacas sejam retiradas no seu contacto direto
com o solo.
E, no fundo, o que eles sugerem é que haja um objeto da arquitetura tradicional,
vernacular, não é?
Vernacular, e que seja como um arquétipo, que vai ser utilizado para guardar a vaca, ao invés de...
Dos cereais, não é?
Sim, dos cereais ou dos elementos da própria indústria, dos artefactos da própria indústria agropecuária. E, portanto, este arquétipo vai ser utilizado para albergar, para proteger o solo, mas guardando a vaca. E nesta ideia, o que eles propõem, então, de forma irónica e profundamente invertida, sugerir, é que há uma espécie de preservação do território neste exercício e de proteção dos efeitos nefastos que neste momento ele, no fundo, vive, não é? Sobre o qual está sujeito. E aqui como é que eles fazem isso e qual é este arquétipo? É o granel, e o granel reinventado, revisitado. Portanto, pegam de facto nesse objeto, reinterpretam-no e trazem-no em 6 cartografias que ilustram como poderia ser este território, e também algumas renderizações, mas como poderia ser este território se efetivamente o granel lá estivesse a proteger o solo e, no fundo, a guardar, a criar esta distância física de contacto da vaca com o solo. E, nomeadamente, também nos trazem um gabinete de curiosidades que acaba por reunir uma estrutura crítica de enquadramento referencial, conceptual, bibliográfico, que no fundo ilustra todo este contexto e como é que estas problemáticas ou esta solução para a problemática é apresentada.
Mas sala a seguir, vamos até à Madeira, não é?
Portanto, a seguir nós temos na Madeira os Ponto Atelier. Os Ponto Atelier trazem-nos uma outra problemática, tem que ver com as ribeiras madeirenses, e no fundo separam a sala. Bom, isto aqui, a questão das ribeiras madeirenses ou a problemática das ribeiras madeirenses tem muito que ver com a ocorrência dos aluviões nestas ribeiras.
Muitas vezes são notícias, não é?
Sim, que têm sido cada vez mais notícia e é evidente a urgência de trazermos a discussão de uma porventura urbanização não planeada e, naturalmente, os riscos agravados e os impactos que isso tem para o território. Portanto, temos a falar de situações que muitas vezes acontecem por uma transição muito rápida entre uma situação de seca para uma situação de precipitação muito intensa, e neste contraste o que acontece é que, se nós não tivermos os caminhos da água devidamente cuidados,
garantidos... A água escolhe o caminho que quer.
A água vai escolher o caminho que quer, precisamente. E, portanto, aqui existe naturalmente uma vontade de revitalizar estas linhas da água, estes cursos de água, de uma forma mais equilibrada, harmoniosa e contrariando um exercício de artificialização destes caminhos. Portanto, é uma sala que se divide em 4 tempos e que acaba por apresentar inicialmente uma imagem muito, muito catastrófica desta cena, mapeada também numa cartografia também belíssima, como de resto a linguagem arquitetónica deste ateliê também se define, e mostram então esse tempo catastrófico dos aluviões, e depois uma relação muito forte com o passado, e, portanto, com um passado que se calhar era mais equilibrado no sentido da presença de uma relação de convívio entre o elemento água e natural, com o elemento mais artificializado, que tem a ver com a vida urbana, e, portanto, uma ideia de maior harmonia. Depois, então, passamos, como dizia, para a catástrofe, e aporta muito, traz muito esta relação para a discussão, a relação do trauma, que também é muito importante na arquitetura, quando se aborda este tipo de relações de existência, da dimensão humana e da relação muito latente entre os nossos corpos habituados a habitar, não é? A repetir ciclicamente a ocupação de um certo espaço, de uma certa cidade, e que de repente acaba porque é destruído. E, portanto, é muito importante esta...
Para esta ideia é quase de memória.
De memória também. Mas de uma memória... que é o dia-a-dia destas pessoas, né? A perda da casa, a perda do território, a perda do seu, às vezes, dos seus próprios negócios familiares, da agricultura, etc. Portanto, estamos aqui a falar da possibilidade de olharmos para os territórios, para este território, e o que eles fazem é, nesse exercício, verem um espaço para uma experimentação, encontrarem um espaço para uma experimentação de não contenção desta água, nestes caminhos, mas sim de encontrar um, ou de redesenhar a várias cotas e com várias construções topográficas nesse caminho, uma reconciliação entre o humano e o natural. Portanto, esta é a proposta.
Comparando agora até as duas salas, enquanto uma é mais utópica, esta é claramente uma coisa que facilmente se pode implementar no território, não é? E não, para os nossos ouvintes que não estão a ver, não é? E que ainda não vieram aqui ao pavilhão, este espaço é invadido por esta grande maquete, não é? Portanto, nós somos quase confrontados com este território, não é? Com estas curvas de nível artificiais, mas que representam este território.
Exatamente, sim. São várias camadas verticais que acabam por recolher elas fatiam uma parte muito pequenina deste
Sim,
território e desta relação com o Atlântico, que naturalmente é há bocadinho eu dizia que o, não é? Falava da água como o maior continente, e de facto neste contexto paradigmaticamente isso está muito explícito. Na maquete isso também acaba por surgir pela sua ausência, mas é absolutamente esmagador, diria, a própria relação do nosso corpo enquanto público, transiuntos na exposição, e a relação desse mesmo, do nosso corpo com o corpo da maquete, não é? Que ainda assim, mesmo sendo diria tão grande,
não é apenas uma fração do território.
É uma fração ínfima, é uma escala muito reduzida, portanto, mas para percebermos o impacto, de facto, desta problemática, eu acho que acaba por ser uma espécie de metáfora de escala, mas que aporta ou traz...
também para chamar a atenção do problema.
Sim.
Levas-nos agora, Andreia, até ao Algarve, que é a sala seguinte. Conta-nos um pouco sobre que problemática da água vocês quiseram evidenciar.
Certo. Portanto, aqui o Corpo Ateliê trabalha na hidrogeografia do Rio Mira, que é um território ou um extenso perímetro que está muito envolvido num cenário que é muito denominado por um exagero. Pronto, não vou utilizar a palavra exagero porque ela impõe logo um julgamento, mas de facto um instalado sistema de grande escala de uma agricultura que recorre a uma exploração muito elevada, de facto, do solo, e que no fundo, utiliza uma excessa quantidade de recursos hídricos. E, portanto, o que cria aqui, o que estamos perante, é uma situação que, independentemente de questões que têm que ver com a desigualdade no acesso a este mesmo recurso hídrico, ou também questões de contaminação do solo, precisamente pela água, ou pela introdução dos agroquímicos para acelerar precisamente estas indústrias. Portanto, estamos a falar de indústrias essencialmente de produtos alimentares, não é? O abacate,
o mirtilo, que tanto
exemplo,
nós gostamos de comer, não é?
Que comemos todo o ano e que nem nos consciencializamos para todas as consequências absolutamente nefastas para o nosso território e para o acesso, lá está, nada democrático à água. E o que o Corpo Ateliê sugere é pegar precisamente num arquétipo de um aqueduto, portanto uma arquitetura hídrica, uma arquitetura da água, pensada para distribuir democraticamente este recurso, e o que faz é precisamente chamar a atenção através de um exercício que é quase uma situação de denúncia envolvendo este objeto arquitetónico, para envolvendo numa espécie de tecido estranho, numa lógica absolutamente prospética. Portanto, é um ensaio em desenho, em colagem e em maquete desenvolvido pelo Corpo Ateliê, mas que alerta para esta ausência de regulação deste sistema. Ou seja, utiliza um objeto arquitetónico que é utilizado, ou que é pensado para distribuir democraticamente, que possivelmente já não é utilizado para esse fim, não é? Portanto, e no fundo regressa a uma ideia de ruína, de talvez de
A maquete é lindíssima também. Está ela também em ruínas. Mais uma vez temos aqui a maquete que nos ajuda a compreender o território, não é?
Sim, ajuda-nos a compreender o território e no limite também nos permite individualmente criar um imaginário de ascender a esse mesmo objeto e de contemplar um território contaminado. E quando falamos em contaminação, se calhar não estamos apenas a falar dos tais agroquímicos e destas estufas que são absolutamente invasivas de todo o território e que estão a transformar absolutamente
também a paisagem. Aliás, eu acho que as imagens do filme são muito reveladoras. Eu própria não tinha noção que eram tão extensas no território. Este plástico enorme que cobre aquele território todo.
Sim,
não?
Ou seja, há aqui uma dimensão, há aqui um espaço para se assumir a arquitetura na sua dimensão política e numa voz que pode efetivamente utilizar este momento como uma oportunidade de denunciar esse mesmo território e o abuso desse nesta prática tão extremada. E o que acontece também é que quando falamos deste tipo de situações também temos, ou seja, quando nos pomos no papel, quando estes arquitetos advogam a si, trazem a si a arquitetura, não é? A si enquanto arquitetos, este lugar de denúncia ou de necessidade para a regulação deste tipo de situações, não estamos apenas a falar de uma questão, talvez, de uma relação mais ecológica com o entendimento deste problema, ou sustentável no entendimento deste problema, mas política e também social, porque se calhar, muito provavelmente, nós estamos a falar de uma situação que não é... É muito pouco decorrente das alterações climáticas e tem muito mais que ver com decisões políticas erradas, tomadas, ou desequilibradas, tomadas, e aqui são evocadas com uma atenção que inclusivamente se expande numa dimensão social, como estava a dizer há pouco, que, por exemplo, pode abordar a dimensão da própria exploração da mão humana. Estamos a falar muitas vezes de grupos de pessoas oriundas de países de outros países sem grande proteção social.
Da Índia, do Bangladesh.
Exatamente,
é?
Que vêm sem qualquer contrato de trabalho e que estão a ser exploradas.
É?
E portanto, estamos a falar de uma situação muito próxima com uma ideia de escravatura contemporânea, não é?
Sim, aqui não é só a sua água, é a sustentabilidade nas várias dimensões, aqui a sustentabilidade social. Há pouco falavas também desta dimensão que esta exposição permite também denunciar algumas situações e ontem visitava o Arsenal e é isso que eu exatamente sinto desta exposição, até mais do que encontrar soluções, vejo que esta exposição está a ser uma forma de mostrar que temos vários problemas a acontecer nos vários cantos do mundo. Agora, para onde é que nos levas, Andreia? Qual é o próximo destino?
Agora, talvez, subamos um bocadinho mais e vamos até a Albufeira do Alqueva e encontramos a sala do Pedrês. E, uma vez mais, trazer aqui uma dimensão política deste discurso. Portanto, quando olhamos para a Albufeira do Alqueva, naturalmente percebemos que estamos a falar do maior lago artificial da Europa.
Sério? Não fazia ideia.
Do Sequeiro ao Regadio, toda esta...
Várias escalas de água, digamos assim, água doce.
Absolutamente.
No território.
Absolutamente. E, portanto, o maior responsável pela transformação da paisagem, não é?
Portanto, para o bem e para o mal.
Para o bem e para o mal. Aqui a questão.
Como é que o Pedreza aborda esta questão?
Pronto, nós naturalmente, quando tu dizes para o bem e para o mal, porque naturalmente nós percebemos que há aqui necessidades energéticas emergentes sobre as quais a questão da água permite dar resposta, não é? Essa transformação da água como matéria que contém energia.
E contém vida também.
Exatamente, mas aqui este elemento que acaba por ser, por conferir uma espécie de um recurso, não é? De uma utilização de um recurso para as nossas necessidades, mas sobretudo a alta produtividade também associada ao tal agronegócio que aqui também está instalado. E, portanto, nós estamos sempre a falar de situações que partem, e agora quero fazer uma relação também com as salas anteriores, que partem de uma situação, de um cenário, de uma evidência mais ou menos catastrófica, mais ou menos problemática, mas a ideia é que todas as propostas acabem por conferir alguma esperança, alguma solução, algum pensamento positivo e de facto de futuro e de um futuro...
Engraçado que há pouco falava exatamente isso com o Pedrês, dele dizer que tem receio que por um lado quer mostrar que há um problema, mas não quer deixar de ser positivo e deixar uma esperança, não é?
Sim, e eu acho que o resultado é de facto positivo, porque apresenta um protótipo de uma máquina. que é o artefacto para a regeneração do solo, como eles chamam, e que é um objeto construído em aço, mas que permite... numa lógica também descrita por eles de uma forma que me parece absolutamente deliciosa, que é esta ideia de que o arquiteto é um viajante no tempo, encontra-se daqui a 50 anos neste mesmo território e encontra uma paisagem que se manteve. E que nas partes entretanto destruídas que se recuperou, que se regenerou, e tudo isto porque houve o tal artefacto para a regeneração deste solo, inventado e efetivamente construído, e que nós podemos ver aqui na sala no Palácio Franchetti, e que acaba por transformar os resíduos que são precisamente decorrentes da tal agroindústria que caracteriza este território, e transforma numa separação entre água que pode voltar a ser potável e matéria orgânica que pode voltar a ser elemento que gera fertilidade, que regressa ao solo e que volta a trazer vida consigo. Portanto, olha para o resíduo que não tem uso e vê numa máquina, na utilização desta máquina, um exercício de transformação destes resíduos e uma resposta muito concreta para esta regeneração, que não é só ambiental, mas como dizia há pouco, é também social. Estes temas são muito tangentes e aqui cruzam-se efetivamente, tocam-se diretamente.
E agora vamos até onde, Andreia?
Agora vamos até ao Médio Tejo. Vamos encontrar-nos com a Guida, que é uma arquiteta ativista e que usa...
Já agora, qual é o nome dela?
Eu Guida
já percebi
Marques.
Que há aqui uma proximidade grande de vocês todos, não é?
E, portanto,
bom trabalho.
Já nem dizemos os nomes.
Muito grande. Mas achei engraçado como é que disseste, vamos falar da Guida, não é?
Sim.
Já agora, como é que se chama ela?
Guida Marques.
Guida Marques,
portanto, estamos no Médio Tejo, estamos a falar de uma arquiteta que tem uma relação muito próxima, muito direta com este território, com os temas que provém do impacto da indústria mineira que este território convoca, e portanto estamos a falar de situações que são-lhe muito familiares a ela e à sua família, e é importante quando nós também
sentimos isso na pele, não é?
Exatamente, quando trazemos uma relação que independentemente do nosso papel enquanto arquitetos, aqui no nosso papel enquanto ativistas, mas aqui o papel de um sentido de pertença com esta hidrogeografia específica, que acaba por ser muito comum, aliás, totalmente comum a todos eles. Há uma relação direta com este território, por vezes não tão direta com as tais problemáticas. Aqui havia, com a Guida, uma relação muito direta com a problemática, que tem que ver diretamente com a questão do extrativismo e com esta... no fundo uma resposta que é dada como uma espécie de arquitetura manifesto. É um exercício de coragem e é um exercício que...
Porquê se... é que diz isso, de coragem?
Porque eu sou uma voz muito pessoal.
Ok.
E muito direta. Aliás, e desde logo no próprio filme, num próprio...
Ela que aparece?
É a própria arquiteta que aparece, portanto desnuda, e o seu corpo é o elemento, é a matéria que escreve, não é? É o corpo que escreve na paisagem, este exaspero, este desespero, esta luta, esta revolta, esta voz, e portanto aqui já não é um exercício de modo lore, do corpo como unidade de medida estática, é um corpo em movimento, mas que reage a uma vontade de habitar, e de uma vontade de habitar que tem uma voz revoltada, que tem uma voz, que tem uma dimensão...
Que está a sentir também as consequências
dor,
na pele, não é?
De
no
dor.
Corpo, não é?
Exatamente. E portanto, aqui parece-nos também que nestas suas inquietações, nestas suas angústias, nesta sensibilidade que a Guida traz no seu corpo, ele acaba por ser muito comovente e desde logo notado pelas pessoas que saem da sala emocionadas com o vídeo, quando tem.
Eu fiquei com vontade de ver essa sala outra vez, não sabia que era ela, mas faz realmente toda a diferença. Acho que nos conecta até mais ao tema, sendo ela, o corpo dela, não é? Presente na exposição.
Sim, e portanto traz esta ideia ainda assim, que começa com essa revolta, mas que se conclui com um conjunto de inscrições que estão preocupados, mas que sugerem um futuro expectante e possível.
Interrompemos este episódio para uma pequena conversa com o engenheiro Ávila Sousa, do grupo Pré-Seran, que poderá ser útil para os arquitetos que nos ouvem. Como é que o grupo Pré-Seran tem abraçado a sustentabilidade, Ávila?
Sim, uma das preocupações do grupo Pré-Seran, desde a sua gênese, tem sido essa questão da sustentabilidade, numa altura em que nem se falava desse assunto. É uma questão muito importante para nós, nomeadamente até para a origem do grupo, na questão do tijolo, em que nós produzimos um material de baixo valor acrescentado, mas em grande quantidade. Se não formos muito racionais na aplicação, no consumo dos materiais, no consumo da energia, até no impacto que temos no meio ambiente, dificilmente conseguimos produzir um produto de qualidade ao preço que consiga ser colocado no mercado e vender a quantidade que vendíamos. Claramente que a sustentabilidade funciona sempre ali, aqui em três óticas: uma que tem a ver com o impacto ambiental, a outra que eu acho extremamente importante também, que tem a ver com o que é que o nosso produto consegue dar de mais valia no fundo na sociedade, ou seja, este impacto social, o que é que nós trazemos de bom para a sociedade. E a terceira, que também é fundamental, que é a económica. Eu acho que um produto pode ser muito verde, pode ser muito ecológico, mas se não for acessível de forma a que pudesse ser economicamente sustentável, não existe a sustentabilidade. Claramente, quando vamos para outro tipo de indústria, nomeadamente com as placas de gesso, aí já fomos um pouco mais além. Temos a felicidade de, quando começámos a produzir as placas de gesso da Giptec, poder ter uma matéria-prima da excelência, que era o gesso FGD, é o gesso que era a origem do tratamento dos resíduos das centrais termoelétricas, ou seja, era um subproduto, na altura um resíduo, um subproduto que nós incorporávamos como matéria-prima, tendo aqui um exemplo de economia circular. Ao longo dos tempos as coisas mudam e esta pressão também da descarbonização obrigou ao fecho das centrais a carvão, e aí já não havia esse gesso FGD. Nós temos que ir procurar alternativas e encontrámo-las com a reciclagem, ou seja, a reintegração de restos ou de sobras de placas dentro do processo produtivo. Conseguimos fazer a separação do papel e do gesso, sendo o papel reencaminhado para as centrais que o tratam, e o gesso ser utilizado para a produção de novas placas. E aqui conseguimos ter também este fecho de ciclo. Claramente também apostámos em outras áreas, o lançamento das placas de gesso, por exemplo, com isolamento incorporado em cortiça, que é um produto, digamos, também da excelência português, não é? Que faz a placa Gipcor, que também é um ex-libris do nosso portfólio. E depois, com esta questão que nós percebemos que faltava-nos um material de isolamento complementar, a lá mineral da Volcalis, a forma de produzir também teve toda, desde o início da concepção do projeto até esta parte industrial final, sempre a preocupação com a sustentabilidade. A energia que utilizamos é energia elétrica, ou seja, é fusão elétrica, não há emissões. Conseguimos produzir um material que é altamente compressível e conseguimos transportar 10 vezes mais quantidade por material num camião do que nossos concorrentes, ou seja, aqui conseguimos poupar imenso CO2, não é? E depois conseguimos também aquela questão que eu falava há pouco, no início, racionalidade de recursos. Nós com uma lã feita à base de areia, com um caminhão de areia conseguimos fazer 100 caminhões de lã, ou seja, uma quantidade incrível, com propriedades muito boas em termos térmicos e acústicos, propriedades de excelência e de resistência ao fogo. É esta a preocupação que nós sempre temos: a melhor qualidade, funcionalidade do produto, racionalidade nos recursos, sustentabilidade.
E vamos viajar agora até onde? Vamos continuar a subir?
Vamos continuar a subir e agora encontramos-nos com a Dulcineia Santos Estúdio e chegamos então ao Douro Internacional. Portanto, temos aqui uma região paradigmática de uma relação de interdependência entre Portugal e Espanha, com uma cota, estamos uma cota nas margens do Douro Internacional, e aqui há uma questão muito específica que tem que ver com a relevância da água na conservação do solo e dos ecossistemas, para além do seu uso como recurso energético e como bem essencial no nosso consumo humano, no nosso dia-a-dia. E, portanto, há um exercício de olhar para um território que está fortemente despovoado e em crescente despovoação. Não sei se posso dizer assim, não sei se essa palavra existe, despovoamento. Bom, está.
Mas acho as pessoas entendem, não é?
As pessoas de facto estão a desaparecer. E há aqui.
Achas que isso tem relação com a água?
Naturalmente tem. Podemos desde logo dizer que estamos neste momento confrontados com um planeta que atingiu o seu número máximo de habitantes e que neste momento.
E que vai continuar a aumentar.
Testemunha, exatamente. Estamos a falar de 8 mil milhões de habitantes, portanto, neste momento o que acontece é que já estamos a evidenciar as fugas, os refugiados, não é, climáticos, portanto que fogem porque não têm a condição climática, não é apenas a questão da catástrofe, essa dimensão mais apocalíptica, não, estamos a falar de não termos...
Não têm o que comer, não têm casa, então...
Não havendo água, sendo um território que entretanto atinge a sua seca extrema, aliás, de resto, como Portugal vai ameaçando, se isso acontece, se as distribuições não são reequacionadas, o que não estamos a fazer é, de facto, a preservar a possibilidade de nós nos continuarmos a estabelecer nos tecidos em que nos estabelecemos. E, portanto, o que acontece é que há uma, provavelmente, e alguns contextos do planeta já estão a testemunhar isso, terá a haver necessariamente de haver uma redistribuição desta localização, não é? Desta distribuição no território. Bom, e de resto, a Dulcineia, ela conta a história de uma forma muito distinta das demais.
Sim, é verdade, chama muita atenção, porque quase que está no solo, não é?
Sim, é porque a solução para ela também está no solo, reside no solo. Portanto, ela usou a árvore do freixo e as suas raízes como o maior reservatório de água que existe e o que ela sugere, o que a equipa sugere, porque, entretanto, a Dulcineia trouxe a si mais de 30...
30 e pico, não é? Muitas pessoas que ela convocou à volta para fazer este trabalho.
Sim, é um trabalho que se entrelaça num diálogo que se complementa com muitos saberes, muitas pessoas que lá está têm uma experiência muito específica sobre este território. E isso resulta numa expressão que é uma maquete, uma expressão de uma maquete que se faz através de uma replicação das raízes do freixo, que pontuam então esta proximidade com as linhas da água, que é uma árvore que de resto, ou que as cujas raízes são os maiores reservatórios de água que nós podemos ter, reservatórios naturais. E, portanto, a sugestão da Dulcineia, da equipa da Dulcineia, no fundo deste laboratório da Dulcineia, acaba por, precisamente, olhar para o chão como esse reservatório e nesta ideia de, talvez isto até possa ser uma lição para outros territórios, subtraindo a soma natural de um reservatório que possivelmente se faça por recursos a betão ou construções massivas que alteram profundamente a paisagem e evidenciam apenas um saber que é local, mas que pode ser, então, como dizia, trazido para outros locais, mas que apresenta um potencial, o potencial do chão, menos do que pode vir a ser feito de novo, somado, matéria somada à paisagem, mas aquilo que pode ser somado naturalmente à paisagem. E, portanto, esta ideia que me parece...
A natureza também como resposta, não é? Este problema.
Exatamente, sim. A natureza e a relevância de olharmos, até enquanto arquitetos, para o nosso papel na arquitetura, que por vezes pode residir numa chamada de atenção para o tal menos ser mais, de facto. E aqui a solução já lá está, portanto, se calhar plantando mais, respeitando mais e garantindo mais a preservação destas arquiteturas naturais, que são as árvores do Freixo.
Sim, a arquitetura pode passar não por construir, mas se calhar por plantar, não é?
Plantar e preservar o plantado. E por último...
Temos o último espaço, que é o mais lúdico, acho eu.
É o mais lúdico, sim. Chegamos à Bacia do Tâmega e temos os Space Transcribers. Portanto, estamos a falar da água da Bacia do Tâmega, que outrora foi uma profunda base das culturas do regadio e que é hoje o principal recurso de uma das maiores instalações de energia hídrica verde da Europa. Ou seja, estamos a falar do sistema eletroprodutor do Tâmega, estamos a falar da gigabateria, e que trouxe naturalmente transformações muito significativas para a paisagem a distintas escalas. E, portanto, a resposta dos Space Transcribers acaba por tornar muito evidente o contraste entre estas duas escalas, não são só escalas de tempo ou de situações de artificialização desse tempo, mas também de uma outra escala, de um outro tempo, se calhar mais... próxima com o artefacto, com esta ideia do artefacto, que eles repescam, que eles revisitam, que eles reativam na possibilidade de criar um diálogo também entre duas formas de interpretar o elemento água. Portanto, o elemento água como um recurso que tem um valor mercantil, energético, não é? Que pode ser transformado, e o recurso da água do qual nós prescindimos, necessitamos no nosso dia-a-dia. Portanto, há aqui também duas formas, não é? Entre o bem comum e o recurso que tem um valor económico e um interesse político muito distintas. E, portanto, o que os arquitetos propõem neste exercício, muito fiel a esta ideia de reimaginar um conceito de comum, o conceito de comum nesta ideia, neste princípio de que, voltando ao início do projeto, para problemas comuns temos de ensaiar respostas comuns. E, portanto, temos todos de fazer parte deste play tour, que, como tu dizias, é a dimensão mais lúdica desta exposição, que é um jogo, que é uma performance que aparece jogada no documentário que a exposição de resto apresenta, neste filme documental, mas também apresenta um conjunto de artefactos, de hidroartefactos, como os próprios denominam, que nos permitem criar relações de proximidade, de identificação com estas problemáticas da distribuição, da gestão, e que se repercutem em corpos de pequena escala, portanto manuseados pela própria mão, e que num exercício coletivo, portanto com os nossos amigos e familiares ou com quem pôde fazer esta leitura ou com quem possa vir a fazer, porque a ideia é que ela se replique no tempo, consigam perceber que neste exercício há muitos momentos de tensão, de tomadas de decisão, e que nós podemos individualmente quase transportar-nos para esse jogo metáfora, não é? Que antecipa a possibilidade de ensaiarmos novas consciencializações, novas chamadas de atenções, mas também novos caminhos. Por exemplo, isto pode ser notado a partir de um dos cinco elementos em exposição, que é um copo, e que tem em si um sistema que, se porventura houver um pouco mais de mililitro de água que caiu naquele copo, o sistema pensado de contenção acaba por não resistir à sua preservação, e essa gota a mais faz provoca a perda total da água. Portanto, é muito interessante o exercício também reflexivo e referencial que eles fizeram, nomeadamente com outros saberes, não é? Que a própria antropologia, que a história nos dá, no fundo, que a própria filosofia também dá, e que não está, de resto, muito distante daquelas que são as consciencializações que todos nós devemos individualmente fazer, e que a voz política também pode
ter um papel ativo. Agora falavas de consciencialização, e há uns tempos falava com uma amiga que também é arquiteta, e nós por habitante gastamos em média 190 litros por dia, e as recomendações da ONU são de cerca de 110, portanto estamos muito acima do que devíamos gastar de água. E converso que depois desta conversa com ela fui ver a minha fatura lá de casa e perceber quanto é que eu gastava diariamente, e confesso que estou acima da média que se deve gastar de água. E já agora convido todos os ouvintes que façam este mesmo exercício depois de ouvirem este podcast. E a minha pergunta seria a seguinte: estares a trabalhar sobre o Fertile Futures também fez com que no teu dia-a-dia esta relação com a água também mudasse? Porque nós falamos aqui de uma dimensão do território, mas este problema depois também tem que ser resolvido por cada indivíduo, como tu dizias, e no nosso dia-a-dia. Pergunto se isso também teve um impacto na forma como tu lidas com a água.
Claro, cada momento de exercício curatorial é um exercício de investigação, e, portanto, a possibilidade de reunir aqui tantos saberes, tanto conhecimento, consciencializou-me para as complexidades que este problema traz e que esta questão traz, e que são efetivamente muito dispares, muito difíceis, que atingem zonas, às vezes, de algum conflito que possamos individualmente ou coletivamente nutrir sobre o tema. E porquê? Porque estamos a falar de problemas que têm impacto direto na vida humana das pessoas, na vida diária das pessoas. E, portanto, estando nós, cada um de nós, mais ou menos sensibilizados, como dizias, para a questão macro, para a questão do território, individualmente, quando nos dizem, quando é notícia que possivelmente vai haver uma gestão que não é controlada por nós da água que teremos ao nosso alcance, aí parece que a chamada de atenção, não é? Os sinais vermelhos começam aqui a apitar. No caso, e naturalmente já havia uma consciencialização profunda para esta problemática, para algumas dessas das consciencializações ou das problemáticas que aqui estavam, que poderiam estar abordadas, mas naturalmente o facto de estarmos a trabalhar com a especificidade destas hidrogeografias e de percebermos com o maior grau de profundidade, de proximidade e com a relação direta com as pessoas que estão efetivamente em cada uma destas 7 hidrogeografias, a ser confrontadas com essas mesmas problemáticas, o exercício de aprendizagem é diário, gigante, infinito, e está sempre em contínuo. E também essa é a nossa esperança para, não só para quem vê a exposição, mas também para quem faz parte desta mesma exposição, porque nós, enquanto arquitetos, e agora vou para, afasto-me da fatura da água.
Sim.
E vou mais para a disciplina, enquanto arquitetos, estes assuntos ainda estão muito distantes
da nossa disciplina, não é?
E dos programas do ensino da arquitetura, não é? Estes temas não fazem parte de um exercício do projeto de arquitetura. E, naturalmente, que aos arquitetos é convocada a participação numa situação de emergência, não é? Cada era é marcada pelas suas crises, e o arquiteto é sempre chamado para fazer parte dessas respostas, fazer parte nesse exercício de ensaiar soluções, de propor soluções. E, portanto, a arquitetura não poderia me excluir-se então também de estar presente e de discutir. No entanto, a complexidade deste problema é tão grande que é que seria impossível de responder, também neste tempo muito curto em que estas propostas
Sim,
se fazem.
Sim, vocês, entretanto, abraçaram este projeto no final de dezembro, não é? Eu ouvi dizer que foi uma prenda de Natal, quase.
Uma prenda de Natal, e também dizer que os trabalhos em si começaram em janeiro, na primeira Assembleia de Pensamento, que marcou, fez o tal kick-off,
na Trienal, né?
O início dos trabalhos foi marcado nesse momento. Portanto, foi aí que todas as pessoas se conheceram, foi aí que se conseguiram reunir as vozes e perceber desde logo as suas diferenças, a complexidade que poderia ser trazer todos para um mesmo lugar e dizer e sugerir aos arquitetos que, no fundo, acreditassem neste caminho e tivessem a coragem suficiente para, de facto, apresentar propostas para este futuro em tão pouco tempo e nestes temas que são efetivamente tão complexos e que nunca trazem uma voz de concordância, porque há sempre muitos interesses, há sempre muitas visões, há sempre muitos impactos, há muitas consequências sobre qualquer prisma que se aborde esta questão. E, portanto, este projeto é espelho disso, não é? É um espelho dessas conflituosidades. E gerir isto é apenas um exercício do que pode ser gerir este problema
no seu território
e todas as vozes, não é? Que efetivamente é um exercício complexo e é um exercício absolutamente essencial, porque não há outra forma de conseguirmos propor nada de novo, encontrar um futuro, encontrar uma voz uníssona, encontrar uma ideia.
Sim, precisamos de todas as vozes, não é?
E não há futuro sem
diferença,
a capacidade
sem
de aceitar dialogar. A diferença e de dialogar com todas as nossas complexidades e todas as nossas visões e prioridades, porque aqui também muitas vezes são exercícios de priorização. O que é que
é mais importante?
O que é que é mais importante, não é? E numa lógica em que tudo é importante e que toda a vida importa, não é? E todo o trabalho importa, e toda a casa importa, e toda a espécie importa. Portanto, de facto, há aqui muitas complexidades de escalas, de saberes, de ideologias, de visões, de interesses, e um bocadinho à semelhança desta mesma conversa, não é? As pessoas vão passando, nós vamos resistindo.
Sim, eu acho que esta conversa provavelmente vai ser aquela que vai ter mais ruído de vozes de fundo, mas é interessante também porque isso também revela que as pessoas realmente estão interessadas em saber mais sobre este pavilhão e assim também é uma forma de transportar os ouvintes também para este espaço em que estamos agora. Perguntava-te, Andreia, o que é que te ensinou estares à frente deste projeto sobre a arquitetura?
Ensinou-me de facto muita coisa. Liderar uma equipa tão grande, de mais de 50 elementos, é um exercício complexo.
Já agora deixa-me interromper-te. É uma equipa, há bocado falavas de coragem e ambição, é uma equipa muito jovem. E isso também acho que na vossa participação é uma novidade. Já o ano passado realmente também houve essa aposta, mas acho que no teu caso ainda é mais clara essa aposta nos jovens. Posso-te dizer, a primeira vez que falei com o Diogo Aguiar, por exemplo, sobre este assunto, a primeira coisa que ele falou era sobre o quão orgulhoso ele estava de poder levar equipas tão jovens a pensar sobre a arquitetura, sobre o território e neste caso a água.
A escolha dos jovens ou de práticas mais jovens de arquitetura prende-se desde logo à semelhança do Seminário Internacional de Verão com os estudantes, não é? Há uma relação com as gerações mais jovens porque, de facto, profundamente acreditamos que serão eles, que serão essas gerações, aquelas que serão muito rapidamente convocadas para dar a resposta. E, portanto, uma consciencialização e uma sensibilização para a problemática não se faria de forma estruturante se não tivéssemos aqui essa geração representada. Portanto, desde logo, como numa estratégia para dar resposta ao tal laboratório cuja metodologia a Leslie provocava. O que é que eu aprendi sobre a arquitetura ou para a arquitetura nesta experiência? De facto, nunca tinha liderado uma equipa tão grande, tão complexa, porque não é só de arquitetos, ou arquitetas, de facto. Há aqui muitas áreas de saber, muitos interesses políticos, económicos, sociais, culturais, identitários, a própria complexidade das distintas hidrogeografias, portanto, os problemas são próximos, são tangenciais, mas não são os mesmos, as pessoas não são as mesmas, as dores não são as mesmas, as necessidades também não são exatamente as mesmas, as estratégias, as respostas possíveis também não poderiam ser as mesmas, mas efetivamente o que mais posso identificar aqui é a importância, o quão premente é nós, enquanto arquitetos e no nosso exercício de arquitetura, estarmos profundamente sensibilizados e consciencializados para as questões ecológicas na arquitetura. Portanto, o impacto dessa problemática na nossa prática. E como é que nós, individualmente e em equipas, e nas equipas com as quais trabalhamos, como é que podemos construir maiores medidas e reduzir o nosso impacto naquilo que é, ou naqueles que são cenários de profundo extrativismo, de profunda contaminação, não só do solo, como também da atmosfera. E isto não pode ser mais um exercício quase poético. Isto é a nossa vida, isto é a vida real, isto é o contexto real. Nós, de facto, enquanto arquitetos, somos aqueles que maior pegada provoca
no nosso território. A indústria da construção, não é? É muito poderosa.
Exatamente.
Na destruição do território.
Sim, e a importância desse impacto nos outros ecossistemas. Portanto, independentemente deste exercício de maior proximidade, até umbilical, não é? É muito fácil nós revermos-nos, nós espelharmos-nos num problema, lá está, como dizemos há pouco, quando entra na nossa casa e quando afeta a nossa conta ou quando afeta a utilização deste recurso, mas a consciencialização que este projeto me deu para a multiplicidade de problemáticas e de impactos que o problema da água se aporta. De facto é profundamente, diria que esmagador, mas ao mesmo tempo também é profundamente esperançoso, porque eu posso te dizer que no início deste exercício a nós vinha o lado mais catastrófico ao nosso encontro, nas bibliografias estudadas, nas vozes que ouvíamos, e de facto quando colocamos tudo em conjunto e quando o exercício, muito à semelhança do que a Leslie sugeria, quando o exercício deve ser ver onde está a esperança, ver onde estão as soluções, ver onde estão as respostas e as novas perguntas, aí é onde este projeto acaba por ser mais satisfatório, porque independentemente da complexidade de ser uma equipa muito variada, que era o único caminho, o único caminho possível para este exercício, mas com toda essa complexidade da quantidade de pessoas, da quantidade de vozes, da necessidade de trabalho de pesquisa em tão pouco tempo que foi necessária fazer para todas estas equipas, da coragem de todas elas e estarmos, no fundo, enquanto equipa curatorial, disponíveis para suportar alguns caminhos que de facto requereram, necessitaram de muita confiança neste exercício de estar aqui agora e de ousar dizer que há caminho, que há possibilidade e que há futuro. E tudo isso só poderia ser feito se de facto o trabalho fosse como de resto foi sempre, em equipa e ouvindo todos e não tendo respostas fechadas, encerradas. O laboratório é um exercício que se faz em aberto, portanto a margem de erro é a semelhança da crítica é convocada para esta representação portuguesa como parte absolutamente natural de um exercício que ousa dar respostas. Portanto, vem à nós a crítica como vem à nós o erro, porque sem estes exercícios, sem este espaço,
não vamos ser capazes de encontrar soluções, se
nunca,
não errarmos,
nunca,
se não experimentarmos, não ousarmos estes projetos ambiciosos, não é?
E daí a coragem destas equipas, destas 7 equipas, porque ousaram o caminho do erro que é o caminho mais óbvio, mais imediato, mas também através de tantos exercícios que fizeram nos seus processos e que está patente no catálogo que também apresentamos agora nesta inauguração, esse conhecimento acaba e conclui-se em todas as salas como soluções e respostas, propostas de facto de esperança.
Andréia, muito obrigada pela tua partilha. Acho que é sempre interessante que no podcast falamos sempre de obras de referência. Eu acho que não há nenhuma que não fale sobre a importância do trabalho da equipa e que registre exatamente isso que tu estavas a dizer, a agradecer no fundo à equipa, e eu acho que isto realmente é o segredo, e trabalharmos em conjunto é o segredo. E eu acho que também vejo novas gerações que percebem que já não faz sentido trabalharmos sozinho, que realmente as soluções têm que ser encontradas em conjunto. E se calhar terminava, Andréia, esta conversa e deixando-te voz a ti para nos convidares os ouvintes a virem até Veneza e as outras atividades que vão acontecendo.
Portanto, estão desde já todos convidados a vir aqui ao Palácio Franchetti, que fica mesmo ao lado da Ponta Académia, em Veneza. A exposição está patente no segundo piso e é, no fundo, esta 18ª Exposição Internacional de Arquitetura na La Biennale de Veneza deste ano, 2023, que tem o título Fertile Futures, e aqui podem ver então os modelos propositivos que estas 7 equipas de arquitetura aqui apresentam.
E podem visitar até quando?
Podem visitar até 26 de novembro.
Andréia, agradeço mais uma vez a conversa e obrigado por nos lembrares que aos arquitetos também cabe a responsabilidade de resolver os problemas da água no nosso território. Obrigada.
Obrigada eu.
Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!